Está começando mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lili Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre diplomacia do oceano e polar com a convidada Ana Flávia Barros Platiou. Ela é mestre e doutora em Relações Internacionais pela Université Sorbonne Panthéon Paris 1. Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, professora de Relações Internacionais na Universidade de Brasília desde 2002, diretora do Brasília Research Center da rede científica Earth System Governance na Holanda. Tudo bem, Ana Flávia?
Olá, Lili. Bom dia a todos. Tudo bem? Obrigada. Espero que vocês também estejam bem.
Agradeço a sua participação no 16º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre diplomacia do oceano e polar, gostaria que contasse um pouco para o público do Ao Mar sobre a sua trajetória acadêmica. Quando surgiu o interesse pelo direito do mar e por que decidiu seguir nessa área?
Primeiro, eu que gostaria de agradecer pelo convite. É uma enorme felicidade estar aqui com vocês, ao presidente do IBDMAR, em nome do Dr. André, e de todas as pessoas envolvidas nesse projeto belíssimo. Eu comecei desde 91 a me interessar por temas ambientais, porque havia expectativa da Rio 92, a cúpula da Terra, e a partir daí comecei a estudar principalmente diversidade biológica, depois os transgênicos, depois clima, e o direito internacional ambiental sempre foi muito presente nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado, e a parte sobre o oceano veio depois, graças a projetos da Universidade de Brasília, liderados principalmente pela professora Karina Costa de Oliveira. A partir daí, desde 2012, mais ou menos, nós começamos a estudar o tema com foco e prioridade, e o tema é apaixonante. Então, direito do mar, direito marítimo, direito ambiental, direito do clima, são, nas relações internacionais, um complexo de regimes, quer dizer que nós precisamos estudá-los todos juntos para entender melhor o que é diplomacia polar e diplomacia do oceano.
Obrigada por compartilhar a sua experiência com o público do Ao Mar. E cada convidada tem uma perspectiva sobre o direito do mar, muitas vezes ligada a experiências afetivas, acadêmicas ou culturais. Como faço essa questão para todos os entrevistados e entrevistadas, não posso deixar de te perguntar. Para você, o que seria o direito do mar?
O direito do mar, de uma perspectiva afetiva, é apaixonante porque ele faz parte da história da humanidade, ele faz parte da geopolítica, dos grandes impérios, dos sonhos da humanidade de conquistar o desconhecido. Do ponto de vista acadêmico, o direito do mar é central para se entender melhor tudo o que eu acabei de dizer, principalmente numa perspectiva de futuro, de o que nós chamamos bioeconomia azul, aceleração azul, antropoceno, a década agora, né, que iniciou esse ano, sobre ciência oceânica. Então, são várias perspectivas acadêmicas que acabam se unindo num conceito maior, que eu acabei de mencionar, de complexo de regimes, que vem como resultado na agenda de pesquisa de relações internacionais sobre o que nós chamamos pensamento complexo, que não é recente, na verdade é interdisciplinar, e toda essa abordagem de complexidade tem um impacto direto na diplomacia, de uma forma geral. Do ponto de vista acadêmico também, eu gostaria de destacar os trabalhos do professor Alexandre Kiss, que foi um dos grandes influenciadores de toda a minha pesquisa, toda a minha vida, na minha opinião, um dos maiores doutrinadores dessa parte ambiental de uma forma geral, porque ele realmente acreditava que nós deveríamos defender o interesse geral da humanidade, o interesse vital da humanidade, e que havia um contexto favorável a uma construção de um direito internacional que fosse efetivo.
Interessante perspectiva. Vamos então começar a conversar sobre a diplomacia do oceano e polar. Primeiramente, as suas pesquisas se voltaram à interdependência ecológica e os desafios de cooperação internacional. Como isso te levou à diplomacia do oceano e polar?
Eu fiz a minha tese sobre esse conceito de interdependência ecológica que na época dialogava diretamente com o direito internacional ambiental, no sentido de tentar mostrar que os riscos que nós estávamos tentando enfrentar e os desafios reconhecidos pela diplomacia multilateral, principalmente no âmbito do sistema onusiano, eram globais, ou seja, nenhum Estado, por mais poderoso que fosse, teria capacidade de resolver sozinho problemas transnacionais, como contaminação, poluição, acidificação do oceano, chuva ácida, emissão de gás de efeito estufa, etc. Então, a partir daí, eu fui orientando as minhas pesquisas para a diplomacia multilateral, mas também para outras perspectivas, principalmente com relação ao conceito de governança global, e mais especificamente como esses grandes desafios estão conectados, porque na complexidade há vários pontos que a política pública, a diplomacia entendida como uma política pública, deve tratar, que são, primeiro, as relações internacionais são imprevisíveis. Segundo, há um efeito de feedback loops, ou seja, as políticas públicas, bifurcam de vez em quando e os resultados esperados não são alcançados. É como se nós voltássemos para a estaca zero, que é muito próximo do que os juristas chamam de retrocesso. Há o princípio da não linearidade, ou seja, os processos eles levam para diferentes cenários dependendo da interação entre os atores. É como se fosse um jogo cujo resultado pode ser previsto, mas nunca totalmente previsto. Sempre é uma dimensão que é a surpresa do final do jogo. E também isso também pode ser aplicado para a efetividade das regras, normas, hard e soft no direito internacional público. Ou seja, há toda uma dimensão de complexidade que pode ser aplicada à conexão de diferentes temas nas relações internacionais, das agendas diplomáticas, principalmente multilaterais, como, por exemplo, no caso do Brasil, a Amazônia Azul, que está conectada com a Amazônia Verde, que está conectada com a Antártica, Polo Sul, que está conectada com o oceano e também com o Polo Norte. Então, diplomacia polar e do oceano significa uma abordagem mais ampla que permita entender todos esses temas que eu acabei de mencionar com o maior, que é o clima, mudança do clima. Ou seja, o que eu estudo atualmente é como esses temas são interligados do ponto de vista planetário, por isso é importante uma abordagem sistêmica. No meu caso, eu trabalho com uma rede científica que se chama Earth System Governance, governança do sistema Terra, e uma das propostas dessa rede científica é exatamente dessa abordagem maior. Inclusive, dois autores, o Coates e o Kim, têm um artigo interessantíssimo sobre direito global do sistema Terra, que vai nessa perspectiva de superação de princípios ultrapassados ou de princípios que não correspondem mais à nossa época, que nós chamamos de época do Antropoceno.
Muito interessante. E como se deu esse processo de estudo sistemático do direito do mar? Como você interligou a diplomacia com o direito do mar?
Na verdade, quando eu estava terminando o meu mestrado, eu me dei conta que o direito internacional público e o direito ambiental, e mais especificamente o direito do mar, traziam princípios doutrinadores e discussões que as relações internacionais ainda não tinham muito bem enquadrado. Então, eu usei bastante autores do direito do mar, do direito internacional e do direito ambiental para tentar construir o meu projeto de tese. Na época, isso foi em 1996, e a partir daí eu me interessei muito pelo direito do mar e pelas relações internacionais com a perspectiva muito mais ambiental do que o do mar. E na época havia muita produção científica sobre geopolítica e muito pouca sobre o mar especificamente, sobre o oceano, como um novo Eldorado que nós chamamos de azul e que a União Europeia muito rapidamente identificou, E tem normas, tem planos, tem estratégia, tem vários documentos e várias políticas públicas relativas ao oceano, mas não se conectam com os polos. E foi a partir daí que eu me interessei pelo direito do mar, então, e mais especificamente essa agenda recente, depois de 2010, sobre o mar, sobre o oceano, um único oceano, porque do ponto de vista da biologia e das ciências da Terra, o oceano é um corpo só, que nós fragmentamos na geografia, na política, na geopolítica e etc., mas é um corpo só, e o oceano está diretamente ligado aos dois polos. Então, não existe ainda no Brasil, por exemplo, uma diplomacia do polar e do oceano, algo robusto e único. Existem, como em vários outros países, iniciativas fragmentadas, muitas vezes desconectadas, e políticas públicas que precisam, na minha opinião, jogar luz sobre essa questão da complexidade.
Perfeito. E há diferentes abordagens sobre a diplomacia, por exemplo. Como essas abordagens se diferenciam e qual a diferença delas na prática? Há como tratar o tema a partir de megatendências globais?
Sim, são várias megatendências globais, há diferentes autores que tratam do tema. Eu gosto de, vou mencionar algumas das minhas favoritas, a megatendência da privatização, que considera o fato de que atores do mercado estão cada vez mais poderosos. Nós temos empresas como a Apple, por exemplo, que já tem um capital superior à economia brasileira, só para uma ideia. Nós temos diversas empresas gigantescas que dominam investimentos importantíssimos para, por exemplo, transição para economia de baixo carbono, transporte marítimo que faça menos barulho, transporte em geral que emita menos gás de efeito estufa. Ou seja, os atores de mercado são atores-chave para todos os processos decisórios do século XXI. Poderia mencionar também inteligência artificial, internet das coisas, biologia sintética e etc. Outra mega tendência é a da fragmentação, que muitas vezes nós tratamos como crise do multilateralismo. O que há, na minha opinião, é um grande fracasso do sistema ONU de se reformar profundamente e de atrair esses outros atores, principalmente do mercado, para processos decisórios que tratem de riscos globais. Então, a mega tendência da fragmentação. A terceira mega tendência é o da complexificação, que significa considerar as duas precedentes e tentar aplicar isso para casos concretos, por exemplo, para como deveria ser a reforma do direito internacional público. Eu acredito que a primeira grande reforma tem que ser no sentido de diluir as fronteiras entre o direito internacional público e o privado, atrair os atores do setor privado para mecanismos de commitment and compliance, ou seja, compromisso e observância das obrigações internacionais, efetivamente, não só para inglês ver, e a partir daí incluir também atores não estatais, que nós chamamos de atores cívicos, que são todos os representantes da sociedade civil de uma forma geral, organizado ou menos organizado. Então, essa tendência da complexificação é um enorme desafio para a diplomacia e para o direito internacional público e privado de uma forma geral. Um exemplo é que as empresas, as big business, como o professor Dalverne trata, elas são extremamente poderosas, inclusive contra interesse de estados soberanos. Basta ver atualmente o caso da Covid, mas com relação ao direito do mar, há inúmeros casos de poluição, de violações de regras, e as empresas acabam ficando impunes. Diplomacia é um conceito que já tem vários séculos e que evoluiu bastante, principalmente ao longo do século XXI, mais especificamente depois do final da Guerra Fria. A diplomacia recebeu vários adjetivos, como diplomacia multilateral, diplomacia e os seus intrusos, do professor Bertrand Badie, da França,
diplomacia fast track, ou two track, diplomacia multinível. Isso significa o quê? Significa que a diplomacia não é mais monopólio ou prerrogativa quase exclusiva dos diplomatas, muito pelo contrário. Política externa se torna cada vez mais uma política pública. No caso do Brasil, por exemplo, vários ministérios, o Congresso, a Casa Civil, influenciam diretamente na diplomacia, na política externa brasileira. E isso é o que acontece no mundo inteiro, isso é um fenômeno relativamente recente. E o mais interessante no que concerne ao oceano e os polos é a diplomacia científica, sem dúvida, que faz com que para que os representantes de qualquer governo possam negociar em arenas multilaterais sobre esses temas, eles precisam de uma forte base científica. Então, a diplomacia científica vai nesse sentido. O Andrei Polejak estuda esse conceito, recomendo fortemente os artigos dele, que saíram este ano sobre o tema, e vai no sentido de chamar a atenção para os tomadores de decisão da importância da ciência para que nós não percamos tempo discutindo conceitos equivocados e que nós possamos focar na urgência de temas que afetarão toda a humanidade.
Interessante observar que você citou o fracasso do sistema ONU como um dos integrantes de uma das mega tendências, que é a da fragmentação. Mas o sistema ONU se baseia bastante na diplomacia. Nesse sentido, o fracasso estaria relacionado a algum aspecto para além da diplomacia ou aspecto diferente desse?
O fracasso do sistema ONU pode ser avaliado, na minha opinião, a partir dos resultados que ele entrega. Se você pegar qualquer regime ambiental, qualquer um, você verá que são raras as obrigações que efetivamente são respeitadas. Desse ponto de vista, nós temos o grande desafio que a Dinah Shelton, por exemplo, identificou há mais de 20 anos como o desafio de commitment and compliance, que é o compromisso e observância das normas. Do ponto de vista das grandes potências, você pode notar que os Estados Unidos, por exemplo, que é a grande, a superpotência sobrevivente do século XX, praticamente não ratificou nenhum acordo ambiental e, quando ratifica, não cumpre as suas obrigações internacionais. Ele é um ator fora do sistema ONU em várias questões, inclusive direito do mar. Do ponto de vista de construção de regras mais efetivas, que realmente acarretassem mudança comportamental dos estados, nós temos um desafio que pode ser sintetizado com, por exemplo, o trabalho da professora Una Hathaway, o custo do compromisso. O que que é isso? Há uma proliferação de normas ambientais dentro do sistema ONU que dá a impressão de que há algum tipo de proteção ambiental efetiva, uma gestão sustentável dos recursos minerais e biológicos efetivos. Então, do ponto de vista do direito, da técnica, há um avanço no sentido que de negociação e de entrada em vigor de diversos tratados fantásticos. Do ponto de vista da efetividade desses tratados, nós vemos esse grande problema, e é isso que eu estou chamando de fracasso da ONU. A ONU se tornou um palco, um teatro, onde os diplomatas negociam e chegam a um acordo, tiram foto e apresentam para a comunidade internacional como se fosse um grande avanço. Na prática, a ONU não tem poder algum para obrigar os estados a cumprirem as suas obrigações. Logo, o fracasso não é da ONU, e sim, dos seus estados-membros que não tem a vontade política necessária para a implementação das políticas públicas, sistêmicas, absolutamente imprescindíveis nesse momento, para que nós tenhamos uma gestão mais sustentável dos recursos, de uma forma geral, e da nossa qualidade de vida, do nosso planeta, de uma forma mais específica. Nós temos atualmente, como fracasso do sistema ONU, resultados de aumentos sem precedentes da concentração de renda de mais de 100 milhões de pessoas que voltarão para baixo da linha da pobreza em razão da pandemia e da crise econômica, política, social que temos atualmente. E o que eu quero dizer com isso não é responsabilizar o sistema ONU. O sistema é uma estrutura que poderia funcionar bem se os Estados-membros exercessem liderança regional ou temática, por exemplo, e levassem os outros a processos decisórios mais efetivos. Então, o que nós não temos é algo que poderia ser chamado de multilateralismo efetivo. Nós temos muita conversa e pouca ação. Não sou eu que estou dizendo isso, é o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Basta ler qualquer relatório dele, principalmente os do ano passado, eles são todos uma enorme marca da decepção do secretário-geral com relação ao funcionamento do sistema ONU, muito aquém do que eles poderiam estar fazendo.
Certo, muito interessante essa perspectiva e crítica ao sistema ONU, na medida em que nos faz perceber que a diplomacia é um caminho, mas ela não é o fim, ela não dá conta de resolver todas essas questões, e se os estados não se comprometerem a efetivar o resultado do que é negociado diplomaticamente, não chegaremos a lugar algum. Muito importante pensar sobre isso. E posteriormente você estudou governança global, correto? Pensando, por exemplo, nas negociações BBNJ, biodiversidade além da jurisdição nacional, e nos polos Norte e Sul, há lacunas que ainda precisam ser discutidas e solucionadas? Qual o papel da diplomacia nesse âmbito?
O papel da diplomacia, na verdade, o papel dos diplomatas é defender os interesses dos seus respectivos países. Nós, da academia, somos muito otimistas e, por vezes, deveras ingênuos, pensando que há diplomatas que defendem o interesse geral da humanidade. Eu sou muito mais realista. Eu acredito que isso não exista. Se existisse a cooperação internacional, seria muito fácil e nós teríamos compromissos efetivos para o regime global do clima, por exemplo, porque já são praticamente 26 COPs de negociação. A 26ª ocorrerá no final deste ano, na Escócia. Logo, se é um tema tão difícil de ser negociado, é porque a vontade inicial das partes é muito limitada ou assimétrica, ou os dois ao mesmo tempo. O papel da diplomacia, então, é construir as bases para que algum tipo de consenso seja alcançado no curto prazo e o mais efetivo possível. O que nós temos atualmente no que concerne ao mar, ao oceano, aos polos, é exatamente o oposto. Nós temos regimes que foram negociados na época da Guerra Fria ainda, ou seja, era uma ordem bipolar de disputa entre Washington e Moscou. As grandes potências ditaram as regras, o resto dos países praticamente apenas obedeceram, e nós temos regimes que estão parados ou que estão em vias de negociação nesse momento, mas desconectados. Por exemplo, eu estimo que há uma grande desconexão entre os regimes em vigor no que concerne aos fundos marinhos, ao Polo Norte e ao Polo Sul. Por exemplo, há atualmente um esboço do Tratado BBNJ, Biodiversidade Além da Jurisdição Nacional, que não levou em consideração de uma forma direta e central a Convenção sobre a Diversidade Biológica, com o argumento de que a CDB se aplica apenas a espaços sob jurisdição nacional e o BBNJ, ao contrário, espaço fora da jurisdição nacional. Portanto, houve uma renegociação de princípios, conceitos e de uma dinâmica de negociação em razão dessa questão da soberania. No que concerne ao Ártico, a um Conselho do Ártico, que foi montado na época da Guerra Fria, que é liderado por Washington e Moscou, evidentemente com outros atores poderosos, como Canadá e Noruega, e mais recentemente a China, que planejam aumentar por um lado, a mineração na região, principalmente a prospecção de petróleo offshore, e, por outro lado, a rota marítima norte ou a rota polar bioceânica, haja vista que o derretimento do gelo está acelerado e será possível planejar para o futuro próximo uma rota marítima menos onerosa. No que concerne a Antártica, há um outro arranjo totalmente diferente, que é o sistema do Tratado da Antártica, que foi negociado no final dos anos 50 e que obedeceu à lógica da Guerra Fria em seguida, também liderado pelos Estados Unidos e por potências europeias. O Brasil é parte do STA, é um membro consultivo entre os 29 que têm direito ao voto, e o sistema da Antártica é totalmente diferente da Convenção sobre a Diversidade Biológica e do regime do Ártico. Ou seja, nós temos três regimes diretamente conectados, que evidentemente têm conexões, mas são conexões superficiais. Um não considera o que está acontecendo no outro necessariamente, e muito menos conectados com o regime do clima. Ou seja, no Ártico é permitida a mineração, mesmo sabendo que a mineração acarreta liberação de gás carbônico que está estocado na água, como também de metano. Na BBNJ, no alto mar, nos fundos marinhos, a mineração terá um código sob a égide da Autoridade Internacional sobre Fundos Marinhos. Esse código já está praticamente pronto, entrará em vigor em breve, será aberto para assinatura. E para a Antártica, a mineração é totalmente proibida por enquanto. Mas nós suspeitamos que a partir do momento que a mineração é permitida no Ártico, será permitida no alto mar, por que não na Antártica? Haverá pressão para que haja uma mudança de regime. Do ponto de vista da biodiversidade no alto mar, a biodiversidade além da jurisdição nacional, o tratado que tem já um esboço pronto desde final de 2019 deveria ter sido aberto para assinatura no ano passado, foi postergado em razão da pandemia e deverá em breve também ser aberto para assinatura. Esse tratado não considerou necessariamente as obrigações, seguindo a letra da Convenção sobre Diversidade Biológica e nem o Protocolo de Nagoya, não alterou, não corrigiu problemas do regime de pesca, que é o regime de Nova York, não está diretamente conectado com nenhum dos dois polos, ou seja, o desafio da governança global e da diplomacia, em particular, é construir pontes entre todos esses diferentes regimes que estão, obviamente, ligados do ponto de vista planetário e totalmente fragmentados do ponto de vista político. Então, o resultado esperado é que nenhum desses três regimes, Polo Norte, Polo Sul e Alto Mar, e fundos marinhos, na verdade, são quatro regimes, né? Porque o de mineração é muito diferente do de diversidade biológica, eles não se comunicam praticamente. Então, são quatro regimes e o do clima, formando um grande complexo de regimes que precisa ser analisado pelas autoridades públicas de uma forma sistêmica para que nós possamos construir algo mais efetivo do que o arcabouço normativo que nós temos atualmente.
Perfeito. E agora, tomando a discussão mais em relação à pesquisa no Brasil, você já sente os efeitos do estudo do direito do mar nos alunos da graduação e da pós-graduação, apontando para uma expansão dessa área no Brasil?
Sim, sem dúvida. A Faculdade de Direito da UNB tem oferecido vários cursos sobre direito ambiental e direito do mar. Nós já temos um interesse maior dos estudantes de graduação. Eu estou oferecendo atualmente uma disciplina que chama Direito em Relações Internacionais. Evidentemente, eu sempre falo um pouquinho sobre direito do mar, sobre os dois polos, sobre esse conceito de direito global, que eu mencionei, que é o do Earth System Governance. E nós temos alguns alunos de graduação que já defenderam trabalhos TCC sobre essas questões, E também temos estudantes interessados em fazer iniciação científica, por exemplo, sobre PEMA. Já tive estudantes que defenderam seus TCCs ou seus trabalhos de iniciação científica sobre temas relatos ao oceano. Inclusive, a nossa pequena equipe de 4 estudantes participou em 2019 do CADN, que é um Congresso Acadêmico de Defesa Nacional no Rio de Janeiro, selecionados pelas Forças Armadas para apresentar os seus trabalhos no Rio de Janeiro. Então, nós temos uma enorme satisfação de ver que cada vez mais temos alunos interessados pelo tema, não especificamente direito do mar, porque eu não sou jurista, eu sou professora de relações internacionais, mas o direito do mar é uma parte central da nossa pesquisa, é onde as relações internacionais e o direito se encontram.
É de fato muito importante observar essa interdisciplinaridade entre relações internacionais, direito do mar, geografia, biologia e áreas conexas. É sempre bom ouvir um profissional de outra área sobre o direito do mar, porque afinal de contas o direito do mar já é diverso em si mesmo. E sem essas outras áreas seria ainda mais difícil chegar a um consenso para discutir problemáticas importantes. E muito interessante também você citar a sua equipe de pesquisa. Gostaria de parabenizar pela iniciativa, pois acredito que a pesquisa, o incentivo à graduação e na pós-graduação no Brasil vai ser um dos maiores passos para avançar na pesquisa em direito do mar. Então é excelente saber que tem tantas pessoas como eu ainda na graduação se interessando sobre a temática. E por fim, gostaria de saber, na sua opinião, quais os principais desafios relacionados à diplomacia do mar e polar na atualidade e como o direito do mar, as relações internacionais e áreas análogas podem enfrentá-los.
Eu acho que o maior desafio para a diplomacia, de uma forma geral, não apenas brasileira, é entender melhor o que a comunidade científica está falando, principalmente os alertas, do ponto de vista de mudança global do clima, acidificação do oceano, derretimento de parte das calotas polares, porque isso acarreta mudança da temperatura das correntes marítimas, isso acarreta várias mudanças para os grandes mamíferos, por exemplo, e toda a cadeia trófica pode ser alterada. Por exemplo, com as rotas marítimas que eu mencionei, com barulho, com contaminação, por plástico, microplástico e etc. Então, são realidades muito prementes, questões muito sérias que a comunidade científica tem tentado compreender e acompanhar. E, na minha opinião, o maior desafio para a diplomacia é adotar esse diálogo direto com as comunidades científicas, entender quais são os resultados que eles encontraram até agora, para tentar superar um segundo desafio, que é defender menos a soberania nacional e defender mais o interesse vital da humanidade, para falar como o professor Tani, o interesse vital da humanidade significa que nós não estamos cumprindo o básico do princípio do desenvolvimento sustentável, que seria permitir que gerações futuras tenham a mesma qualidade de vida, acesso aos recursos que nós atualmente temos. O nosso desenvolvimento tem sido insustentável até o presente momento, e eu acho que o papel da diplomacia é usar os instrumentos que são a política, o direito, a economia, para negociarem soluções criativas que, ao mesmo tempo, respondam a esses desafios e que aumentem oportunidades para uma maior equidade global, justiça global, respeito às diferentes vozes, diferentes atores, comunidades locais tradicionais e que, ao mesmo tempo, permita que nós olhemos para o futuro de uma forma mais sustentável. Então, a diplomacia tem um enorme desafio, o direito internacional público, o direito do mar, é, sem dúvida, um dos principais instrumentos que precisam ser revisitados nesse sentido. E no que concerne a interdisciplinaridade, eu sou uma enorme defensora de diálogo com diferentes áreas. Queria mencionar, por exemplo, o CADN de 2019, quem levou os meus alunos de iniciação científica para esse congresso no Rio de Janeiro foi um botânico, que é especialista de Antártica, o professor Paulo Câmara, que é um dos meus coautores em tudo que concerne geopolítica polar e esses grandes desafios para a política global e para a política externa brasileira de uma forma mais específica. Tem vários outros coautores de áreas diferentes, da Escola Superior de Guerra, de universidades federais, de universidades particulares aqui do Distrito Federal. Então, é muito importante que esse diálogo sobre o oceano e os polos seja um diálogo aberto para que nós possamos entender o tamanho da agenda, que é ainda bastante desconhecida do ponto de vista científico também. Só para terminar, nós sabemos menos sobre os fundos marinhos do que sobre a Lua. Então, há uma enorme agenda de pesquisa científica que precisa ser financiada, precisa ser promovida, e a diplomacia faz parte desse processo.
Hoje nós conversamos sobre a diplomacia do oceano e polar, as diferentes abordagens da diplomacia e a importância de compreender as megatendências globais que influenciam diretamente o tema, a governança global e a celebração de tratados na atualidade que busca solucionar problemas ligados à temática. Comentamos sobre a importância de estimular a temática ainda na graduação e na pós-graduação para estimular a pesquisa no Brasil no que tange aos temas conexos à diplomacia do oceano e polar, e ainda comentamos sobre os principais desafios relacionados à temática. Muito obrigada, Ana Flávia Barros Platiot. Foi uma honra tê-la conosco.
Muito obrigada a você, Lili. Foi uma enorme felicidade. Estou à disposição. Se vocês quiserem ler meus artigos ou dos autores que eu mencionei, por favor, não hesitem em estar em contato. Bom dia a todos. Bom mês de março.
Esse foi o 16º episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Obrigada por nos ouvir. Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!